ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco. Eu sei, Pai, que o Senhor conhece a história de cada um, as necessidades de cada um aqui. O Senhor é um Deus que nos traz aqui essa noite. E eu te peço que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades. Eu sei que o Senhor é um Deus que age de diversas maneiras, o Senhor é um Deus que faz as coisas acontecerem. E nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale conosco e que a Tua vontade prevaleça na nossa vida. Te peço, Pai, que tudo que se levante contrário à Tua palavra venha estar caindo por terra aqui em nome de Jesus. Te pedimos, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, que essa palavra caia no nosso coração e produza fruto a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus vai falar com você e Deus vai falar comigo. Abre a palavra em João 6. João, Evangelho de João, capítulo 6. João foi um dos discípulos de Jesus e viveu ao longo do ministério de Jesus, ao lado dele. Eu fico imaginando, cada dia era uma surpresa na vida de João e dos outros discípulos, né? Você imagina? Um dia Jesus aparece andando sobre as águas, no outro dia Jesus cura um cego, no outro dia Jesus ressuscita Lázaro. Era uma vida intensa pelo Espírito Santo. E aqui, nesse capítulo 6, ele registra algo muito interessante que aconteceu quando eles estavam no meio de uma grande multidão. Uma grande multidão foi até Jesus para aprender, porque os ensinos de Jesus alimentavam as pessoas. Os ensinos de Jesus eram diferentes dos ensinos dos religiosos, onde só havia acusação e regras e dificuldades para alcançar Jesus e alcançar Deus. E Jesus aparece, Jesus, o Filho de Deus, aparece ensinando o caminho. E as pessoas começam a se identificar com aquele evangelho, começam a se identificar com aquela maneira, porque testificava no coração delas. E a gente está aqui então nesse capítulo de João 6. Imagina uma grande multidão. Consegue imaginar uma grande multidão? Vamos lá, João 6, versículo 1. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galiléia, conhecido também como mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase o tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus, logo que viu aquela grande multidão que viu seu encontro, voltou-se para Filipe e perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa multidão? Então Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para alimentar a todos. Vocês perceberam que eu pulei um versículo aí, né? Esse versículo aqui é interessante, porque ele fala o quê? Qual é o objetivo de Jesus com aquela conversa que ele puxou com Filipe? Disse isso para pôr Filipe à prova, porque Jesus já sabia o que iria fazer. E é o tema da nossa palavra aqui, a prova da nossa fé. Você é uma pessoa de fé, senão você nem estaria aqui nessa noite. Você crê em Deus, eu acredito em Jesus, nós temos fé, mas nossa fé é provada, nossa fé é testada. A fé do crente, ela é colocada sob laboratório por diversas situações. E falar de fé é muito fácil, mas viver por fé é difícil. A gente entende, através da palavra de Deus, com o nosso intelecto, que a gente tem que acreditar em Deus, que a gente não pode ter medo, que nós não devemos duvidar das coisas que Deus fala. Nós aprendemos na palavra de Deus que a gente tem que ser uma pessoa firme, a gente não deve esmorecer. Mas também nós não somos feitos só apenas de mente, nós temos um coração, nós temos sentimentos, nós somos pessoas reais. E sendo pessoas reais, vivendo num mundo de realidade, a nossa fé é testada todos os dias. Quem dera, quando recebêssemos Jesus na nossa vida como Senhor, alguma coisa acontecesse e nós adquiríssemos esse superpoder de não ter medo de nada, de sempre ser uma pessoa firme nos seus ideais, sempre estar inabalável. Mas não é assim que acontece no dia a dia. A nossa fé é testada, a nossa fé é provada, ela é lapidada. Ela não vem pronta, a fé não é algo que vem pronta, a fé é algo que deve ser desenvolvido na vida do crente. E por isso, Deus nos permite passar por situações de dificuldades. E ele faz esse teste com Filipe. Filipe, vem aqui que eu quero ter uma conversa com você. E eu creio que Jesus está nos chamando para essa conversa aqui nessa noite. Vem aqui. Jesus chama ele de canto e fala, olha para a multidão. A gente precisa alimentar essa multidão. E ao longo dessa passagem bíblica, a gente vê várias reações que um crente pode ter diante das circunstâncias adversas. Vamos nos lembrar que esses homens eram discípulos, não eram a multidão. Eles eram homens que andavam com Jesus. Ou seja, como nós aqui nessa noite, tinham intimidade com Deus, queriam andar com Jesus, queriam caminhar de forma que agrada o coração de Deus. Não era apenas uma multidão, não são aquelas pessoas lá do mundo que não querem saber de Deus. E ele chama Filipe e fala, Filipe, o que a gente faz para alimentar essa multidão? E a primeira atitude que a gente vê de Filipe é o quê? Só olhou para o problema. Filipe só olhou a multidão e começou a fazer uma conta matemática e contabilizar quanto que seria necessário para alimentar aquela multidão. Ele olhou para o natural, olhou para o problema. E muitas vezes na nossa vida, é assim também que acontece, quando a gente se vê apertado pelas circunstâncias, a gente tende a olhar para o natural e apenas para o problema, igualzinho Filipe. E ele fala, Jesus, mesmo que nós começássemos a trabalhar hoje, ia demorar meses para que nós pudéssemos angariar fundos para financiar uma refeição decente para esse povo. E talvez você esteja passando por uma prova de fé, meu irmão. Esteja olhando apenas para o problema. Pensa nisso. As circunstâncias da sua vida, o momento ao qual você tem vivido, todos nós passamos por problemas e aflições. Todos nós passamos por testes de fé. Será que você está olhando apenas para o problema, como Filipe? E Jesus, então, inicia essa abordagem porque ele queria ver Filipe como um homem de fé. E Filipe se mostra olhando apenas para as dificuldades. É uma multidão, nós não temos dinheiro em caixa, não tem como fazer nada. Vamos começar a trabalhar agora, só daqui a alguns meses conseguiremos fundos para financiar. E às vezes a gente está assim, a gente olha para o problema e a gente faz a conta da finança e parece que o dinheiro não vai dar. A gente olha para o problema e olha para a nossa capacidade, eu não consigo fazer isso daí, como é que eu vou resolver isso daí? E quando a gente começa a entrar nesse ciclo de olhar apenas o problema e não olhar para o Deus que a gente serve, a gente começa a entrar em desespero. E a gente começa a perder o sono. Não é assim? A gente começa a não ter mais a paz, que excede todo o entendimento. A gente começa a sofrer no nosso corpo. O estômago já começa a revirar, a dor de cabeça. E você se vê preocupado por conta do problema. Jesus quer fazer milagre na sua vida. Jesus quer fazer milagre na minha vida. Mas eu não posso ficar olhando para o problema. Porque olhar para o problema não muda as circunstâncias. Primeira verdade que tem que cair no nosso coração. Olhar para o problema não muda as circunstâncias. O nosso olhar tem que estar em Cristo. Não no problema. E a conversa continua. Vamos continuar? Aliás, só lê comigo rapidamente, meu irmão, que esse texto é tremendo, Tiago 1:3, que fala a respeito desse teste de fé. É importante a gente ver esse texto. Tiago 1:3. Aí está a resposta, se alguém te perguntar por que que um crente passa por prova, por que que um crente passa por luta, essa aí é a resposta que você pode dar. Ora, a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vós sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Por que que a gente passa por prova de fé? Para que a gente venha se tornar maduro e íntegro. Duas virtudes. Maduro e íntegro. Maduro, a gente pode fazer uma associação com uma fruta. Quando você vai comer uma fruta madura, então ela está no ponto de ser consumida. Não é assim? Que delícia que a fruta é. Por quê? Porque ela está no ponto certo. E Deus está testando sua fé para que você chegue no ponto certinho que Ele quer. E íntegro. Íntegro nós podemos também fazer a associação com aquele suco que não tem água. É só o suco da fruta. Sabe? Aquele néctar, né, que é chamado. Não tem nada de mistura, não tem água, não tem conservantes, não tem açúcar, é puro suco da fruta. Então isso é alguma coisa íntegra. Algo que é íntegro é que não foi tirado nada dele. E nós temos que ser esse tipo de crente, íntegro. Não falta virtude, não falta unção. Não falta a presença de Deus, não falta prosperidade, não falta alegria, não falta paz, porque nós somos íntegros. E tem muito crente que vive faltando alguns ingredientes que são, cai bem ao crente. Você sabia que a prosperidade te cai bem, a paz te cai bem, a alegria te cai bem, porque você é um filho de Deus. Eu sou filho de Deus, então essas coisas devem estar na minha vida e na sua vida, mas muitas vezes a gente não se acha íntegro, falta alguma coisinha para tudo dar certo. Então Deus permite que venha uma prova, eu vou lapidar esse rapaz, vou lapidar essa mulher, porque ele precisa ser íntegro, ele precisa ser forjado, ele precisa ser trabalhado. Deus olha para a gente e enxerga diamante, e ele começa a lapidar. Neste momento ele já está querendo te tornar uma pessoa íntegra. Deixa Deus trabalhar. Para de olhar para o problema como Felipe. Deixa ele agir. Voltando lá para João 6, consegue voltar aí, meu irmão? Aí a conversa continua. O versículo 8. André entra na conversa, outro discípulo, né? Ele vê Felipe e Jesus conversando, então André entra na conversa, né? Assim, não entra como intrometido, ele passa a fazer parte daquela conversa. Versículo 8, João 6, 8, amém? Então, um de seus discípulos, André, que era irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso diante de tamanha multidão? Outra frase de descrente. Ele começou bem, ele achou uma possível solução. Olha, Jesus, eu achei um rapazinho aqui, um menino aqui, que ele tem um lanchinho que ele trouxe. Se ele parasse por aí, nós estaríamos louvando o André hoje. Mas não, ele continuou. Mas o que é isso diante de tamanha multidão? Visão de gafanhoto. A mesma visão que aqueles espias tiveram quando iam entrar na Terra Prometida. Eles foram mandados por Moisés para espiar a terra. E ao chegar lá, eles viram o inimigo e eles se diminuíram no próprio coração. Nós olhamos para os inimigos e aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos. A soberba é uma grande falha de caráter que o cristão tem que fugir dela. Com certeza. Mas nós devemos olhar para o tamanho do nosso Deus. O que você tem hoje? Quem te deu? Tudo que você tem hoje? Quem te deu? Deus? Então isso não é pequeno. Deus me deu tudo que eu preciso, tudo que eu tenho. E às vezes você está lidando, meu irmão, com uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas dessa nuvem, Deus pode criar uma grande tempestade. E a gente às vezes tende a diminuir as coisas que Deus nos dá e parece que as coisas dos outros são melhores, parece que a vida no mundo é melhor. Meu irmão, o que Deus te deu é excelente. O que Deus te deu é bom. E é daí que vai vir o milagre. Deus não vai trazer alguém lá do outro, pode até fazer isso, porque Deus é Deus. Mas Ele vai gerar um milagre a partir da sua casa, a partir do que você tem na mão. Deus age, porque isso que é milagre. Viver de herança, com fé é fácil, imagina, né? Recebi uma grande herança, tem um grande dinheiro lá em... E então agora é tranquilo, eu posso viver a área financeira tranquila, vou viver por fé assim. Não, viver por fé é viver na dependência de Deus. Mesmo que pareça pequeno, agradeça a Deus pelo que Ele tem te dado. Não olhe como gafanhoto para a sua vida. Não se veja como o menor do menor do menor. Você tem que se olhar da maneira como Deus te olha. E qual é a maneira que Deus te olha? Nós somos feitos reis e sacerdotes. Nação santa, povo escolhido. Você e eu. Aqui, quando Deus olha aqui nessa noite para nós, Ele nos vê com vestes reais. Ele te vê como um rei, como uma princesa, como uma rainha. Isso daqui, meu irmão, não é uma palavra de autoajuda, é uma palavra de ajuda do alto, como o apóstolo fala, né? É uma palavra de ajuda do alto. Você tem que se ver desse jeito, porque Deus te vê assim. E André, olha, só viu aquele natural, e essa frase matou a empolgação dele. Mas o que é isso? Eu imagino ele falando com desânimo, essa segunda palavra, parte do versículo, né? Jesus, tem um rapaz aqui que tem pão, tem peixe, mas o que é isso diante de grande multidão, né, Jesus? Poxa, não dá, né? O que é isso, né? Não dá para nada, né? Nem sei para que eu falei isso, ó. Para que eu apresentei isso daí? Mas ali estava a fonte do milagre de Deus. Jesus poderia materializar pão e peixe, mas ele escolhe multiplicar. E essa é a unção que está aqui nessa noite, de multiplicação. Recebe. Ele escolhe multiplicar. Ele é assim, do pouco ele gera muito. Eu me lembro daquela passagem onde a filha de um homem está muito doente e ele chega, consegue chegar até Jesus. Jesus, vamos na minha casa, minha filha está doente. E o discurso do texto parece que ele está ansioso e tentando arrastar Jesus para sua casa, mas no meio do caminho Jesus é interrompido por aquela mulher do fluxo de sangue. Ele cura aquela mulher que toca nele e ali acontece. E então quando Jesus volta o foco para aquele homem, chega a notícia: sua filha morreu. E Jesus então pega aquele homem e fala: fica com fé, eu preciso de um pouquinho de fé, tem um golinho de fé aí pelo menos, porque eu preciso disso para fazer um milagre. Tem de fé. Jesus chama a atenção dele, segura as pontas, porque eu preciso só de uma fagulha de fé. Se tiver do tamanho de um grão de mostarda, já vale, mas eu preciso de fé, porque a fé é a base para gerar milagre. Do mesmo jeito que uma fogueira se acende, precisa de uma centelha. Para que um milagre aconteça, precisa de fé. É o combustível do milagre. E nessa noite Jesus trouxe a gente aqui para isso. Ei, tem um pouquinho de fé aí? Torce aí o pano para ver se sai um pouquinho de fé. Olha no fundinho do pote. E eu te digo que a fé já está sendo gerada nos nossos corações, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então o inimigo já vai perder aqui nessa noite. E Jesus continua então, versículo 10. E Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. E todos se sentaram na grama que cobria aquele monte. E só os homens eram cerca de 5.000 pessoas. Irmãos, você imagine pão para 5.000 pessoas, e Jesus vem e fala isso: vamos nos assentar. E eu creio que é um grande ensinamento para a gente aqui, na hora do turbilhão. Acalma o seu coração, se aquieta um pouco, desespero não leva a nada, senta todo mundo. E a gente precisa disso também. O homem, o coração do homem é imediatista. E nós sempre queremos fazer algo. Só que às vezes a gente se pega tentando dar uma ajudinha para Deus. Tentando fazer as coisas no nosso tempo e na nossa maneira. E aí atrapalha o agir de Deus. E Deus fala para a gente: se aquieta, deixa eu agir. A palavra do Senhor fala que aos seus ele dá enquanto eles dormem. Nessa noite, quando você for dormir, Deus já vai estar trabalhando a seu favor e ao meu favor. Não é pelo meu esforço, não é pelo meu desespero. Não é pelo meu agir, pela correria. Eu só preciso ter fé em Deus. E descansar no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor. E ele ouviu o meu clamor. É isso que a palavra de Deus fala. Espera no Senhor. Espera e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Não fica impaciente. E Jesus senta. E interessante que quando as coisas se aquietam, se acalmam, o que que acontece? Eles conseguem até contar quantas pessoas têm. 5.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças. Ali, Jesus também estava mostrando para os discípulos o tamanho do milagre que estava por vir. Imagina eles depois, a gente sabe que Jesus multiplicou os pães, né? Mas imagina depois os discípulos contando a história. Você não sabe, tinha 5 mil homens contados, nós contamos. Porque alguém teve que contar, para essa informação estar aqui na palavra, né? Alguém contou as cabeças ali, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mil, Jesus! Jesus, relaxa, eu tenho um plano. Jesus já sabia o que ia fazer. A palavra falou lá no começo. E aquela multidão toda sentada, esperando o que, que ia acontecer. Os discípulos, esperando o que ia acontecer. Mas a gente não pode se esquecer daquele menino prudente. Pensa nisso, uma multidão de 5 mil homens. Vamos colocar, fazer as contas aí, mais uma mulher e um menino para cada cabeça. 15 mil pessoas. Ninguém levou lanche. Mas aquele menino, sim. Era prudente. Ele levou o lanchinho dele. 5 pães e 2 peixes, né? Isso, né? 5 pães de cevada e 2 peixes. Ele levou para ele. Ele não sabia que Jesus ia fazer um milagre. Mas quando Jesus pediu, ele deu. André, que contou a notícia para Jesus, quando André vai falar para Jesus, Jesus, tem um menino aqui que tem alguma coisa. Porque o menino se dispôs. Ó, imagina a inocência do coração daquele garoto, aos olhos naturais. Ah, eu trouxe um lanchinho aqui, Jesus, você não quer dividir com todo mundo? Porque criança é assim inocente, não é? A inocência da criança é muito bonita, porque no coraçãozinho dele, ele sabia que ele podia entregar aquilo para Jesus. E a palavra fala que nosso coração tem que ser como de uma criança, entregar para Jesus. E talvez nos falte muita coragem para ser como criança, porque para ser como criança tem que ter coragem. Entregar nas mãos do Senhor aquele pouquinho. Porque uma coisa é a gente reconhecer que a gente tem pouco e que esse pouco é o que Deus nos deu. Mas entregar nas mãos do Senhor é outro passo. É o mesmo passo que Abraão deu. Abraão tinha o Isaac, o filhinho da promessa. O menino criado ali com todo cuidado. Porque a partir daquele menino viria a geração dele, a promessa que Deus tinha feito para Abraão, em cima daquele menino, o filho da velhice. E um dia Deus aparece pedindo Isaac para Deus. Gente, por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Porque ele entregou. Tudo era um teste de Deus na vida de Abraão. E você e eu? Quais são os nossos Isaacs? Quais são as coisas que a gente super protege, que a gente não quer mudar, que a gente não quer deixar, que a gente não quer entregar na mão de Deus, que a gente está ali cuidando, dizendo, não, porque eu preciso disso, meu irmão. Você não precisa disso, você precisa de Deus na sua vida. Eu não preciso daquelas coisas que me apegam, que me seguram. A gente tem que entregar o nosso Isaac na mão de Deus. E aquele menino teve esse desprendimento. Jesus, 5 pães, 2 peixes, está garantido a minha parte aí. E ele entrega para Jesus e o versículo 11 fala, então Jesus tomou aqueles pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. E depois fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. Jesus começa agradecendo, e às vezes a gente se esquece de agradecer por aquele pouquinho que Deus nos dá. E Jesus faz uma oração, e você vê que é tão simples. Jesus multiplicou pão e peixe, meu irmão. E a E para Jesus as coisas são simples. Jesus orou e começa a distribuir, e tem mais peixe, e tem mais pão, e vai distribuindo, e tem mais peixe, e tem mais pão, e tem mais pão, e daqui a pouco todo mundo comeu. Tremendo! De uma maneira simples, e as coisas de Deus são simples, meu irmão. Se Deus quiser, essa noite Ele muda a sua sorte. De forma simples. As coisas mudam, reviram e o milagre seu chega. O meu milagre chega. Mas Jesus fez algo para nos ensinar. Do mesmo jeito que quando Ele vai ressuscitar Lázaro, Ele ora: Pai, eu oro assim, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu oro assim para esse povo entender. Jesus ora e agradece. Deus, muito obrigado por esse pão, muito obrigado por esse peixe. O Pai conhecia o coração de Jesus. Sabia que Ele era grato, mas Ele faz isso para nos ensinar. Vamos parar de reclamar e começar a agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos dá. Mesmo que seja pouco, mesmo que sejam 5 pães, mesmo que sejam apenas 2 peixes, diante de uma multidão, diante de uma grande necessidade, vamos começar a ter um coração grato, meu irmão. Até para a gente orar, nós temos que, as nossas orações e súplicas têm que ser acompanhadas de ações de graça, a palavra fala. A gente foca tanto em pedir as coisas para Deus. Pensa em motivos que você poderia agradecer a Deus, que você tem hoje na sua vida. Que eu tenho hoje na minha vida, saúde, só de estar aqui, né, depois dessa história de pandemia toda, estar em comunhão com você, poxa, isso é agradecimento a Deus. Provisão financeira, uma família. Hoje eu estava lá com a minha esposa, na hora do almoço, a gente está com a Luísa, pequenininha, a unção do Jiraya. Correndo para tudo quanto é lado, em casa. E então eu cheguei para a Karina almoçar, eu tive que ficar com ela no colo. E aí a Karina comentou: Ô, meu amor, você chegou do serviço e está tendo que ficar em pé enquanto eu almoço. Estou com dó de você. Eu falei: dó de mim nada, eu estou com a vida que deu, que eu pedi para Deus. Uma esposa, filhos, um almoço na minha mesa. Essa casa que a gente tem, que Deus nos deu, eu estou feliz demais. Tenho saúde para pegar minha filha no colo. A gente tem que ter o coração grato por tudo que Deus nos dá. Por tudo que Deus nos dá. Esse é o segredo para viver milagre. Esse é o segredo para viver milagre. Mesmo que tenha as dificuldades, mesmo que tenham os desânimos às vezes, meu irmão, se levanta. Com um coração grato. E às vezes Deus dá um chacoalhão na gente para a gente voltar. Aqui Deus está fazendo isso, te traz aqui para ouvir essa palavra. Opa, vamos voltar aí, ó. Volta a ter fé. Volta a agradecer. E continuando, versículo 12. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Agora juntem os pedaços que sobraram, para que não haja desperdício. Eles juntaram, e o que restou se encheu 12 cestos, de forma a sobejar, a sobrar do cesto. Imagina o cesto cheio. Quando o povo viu tamanho sinal, exclamou: sem dúvidas, este é o profeta que haveria de vir ao mundo. Irmão, o milagre de Deus foi tão grande que multiplicou, 5.000 homens comeram, as mulheres comeram, as crianças comeram, os discípulos comeram, o menino comeu, Jesus comeu, e não só isso, mas sobrou a maior abastança. E é legal porque Jesus manda eles recolherem para... Eu fico imaginando a cara de Felipe e André voltando. Aqueles dois que estavam sem fé, né? Voltando para aí. Meio que sem entender o milagre que Jesus tinha feito ali. tremendo, a ponto de sobrar. Se Jesus multiplicasse para alimentar 1.000 pessoas, já não seria milagre? Ou então não, Jesus multiplicou para alimentar os 5.000 homens, e eles dividiram com suas esposas, e comeram cada um pouquinho, passou só um pouquinho de fome, mas deu para segurar. Já seria milagre. Mas não, Jesus multiplicou para todo mundo comer. Mas não só para todo mundo comer, para comer e sobrar. E essa é a unção que Deus tem. Em Deuteronômio fala de uma unção a respeito, associando a obediência. Se vocês obedecerem a minha voz, se vocês fizerem o que eu mandar para vocês, e Deus coloca uma lista de bênçãos que viria na vida da pessoa que obedece. E uma delas, na área financeira, é essa. Nem bem vocês terão estocado a colheita do ano anterior, vocês já estarão colhendo a do próximo ano. É um som de prosperidade, de sobejar. E eu não estou falando aqui só de dinheiro não, viu meu irmão? E relaxa que eu não vou passar oferta de novo. Em todas as áreas, Deus quer que você multiplique, que você transborde, a ponto de você abençoar outras pessoas. Aqueles 12 cestos com certeza tiveram destino, porque Jesus mandou recolher para não desperdiçar. Não vão desperdiçar. A sobra de Deus na nossa vida não é para ficar estragando, é para abençoar alguém. Junta, não pode desperdiçar nada não, porque isso daí é fruto de milagre. Vamos abençoar alguém com esses 12 cestos aí. E na sua vida é assim. Eu creio que Deus tem uma unção para suprir todas as suas necessidades. Não só isso, mas Deus tem uma unção para transbordar na sua casa e você ser bênção na vida de alguém. Eu tomo posse dessa unção aqui nessa noite também. Deus está falando comigo. Tudo por quê? Porque houve fé. Houve um menino prudente. Jesus estava naquele lugar.